Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Trabalho delicado e trabalhará alguns elementos de temporalidade. Para isso, vamos primeiro a Boituva. Lá, o professor Clailton Oliveira fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton. Pode iniciar seu trabalho, por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 17 de setembro. O tema foi A Ordem na Simetria. Enquanto ouvia essa aula, eu me lembrei de uma história. O Galileu Galilei tinha em sua alma uma certa disposição para medir os fenômenos à sua volta. Em sua juventude, quando ele era aluno no curso de medicina, certa vez, enquanto encontrava seu pulso durante a missa, ele observou um candelabro balançando, um lampadário preso no teto da igreja. O Galileu então começou a contar quantas batidas ocorriam em seu pulso enquanto esse candelabro, ali em forma de pêndulo, ia e voltava ao mesmo ponto. E quando o lampadário diminuiu a velocidade, ele identificou que ali havia um padrão, porque o tempo gasto para o ciclo completo de ida e volta permanecia o mesmo, medido anteriormente. Depois desse episódio, o Galileu fez novos ensaios em um laboratório improvisado e confirmou sua observação. Ele também alterou o peso do pêndulo, e mesmo assim o tempo de percurso permanecia o mesmo. A única modificação que causou mudança naquele tempo medido foi o comprimento da corda que segura o peso. Então ele identificou o elemento que determinava aquele tempo. O Galileu abandonou o curso de medicina para se tornar o filósofo e cientista que conhecemos. Ele fez muitos outros ensaios e, com seu método experimental, pôde refutar até alguns preceitos da física aristotélica. Foi uma grande contribuição para a emancipação da ciência. Depois do Galileu, o Newton deu continuidade a essas investigações dos movimentos, levando a física e a mecânica para outro patamar, para outra dimensão. Desde então, muitos se somaram à lista de cientistas que seguiram por esse caminho. Esses pensadores contribuíram muito para o avanço da humanidade em muitas áreas do conhecimento e no entendimento da natureza. Existe uma importância inquestionável no trabalho que eles realizaram. A partir destas considerações, chegamos à questão levantada na aula da semana passada. O que faremos com os fenômenos que não se enquadram aos métodos clássicos, não atendem os parâmetros dos ensaios tradicionais, não possuem um padrão para ser estudado? Como estudaremos, então, essa outra parte da existência, os fenômenos que ficaram de fora dessas pesquisas e que são tão caros para a sociedade atual? Nossa aula tratou das medidas, dimensões e propriedades, muito difíceis de mapeamento, por vezes muito difíceis até de uma compreensão. Quando estudamos uma estruturação, os elementos existenciais em uma pessoa, nos deparamos muitas vezes com fenômenos que ultrapassam os critérios de medições e de entendimento, né, da nossa época. Por vezes, a interseção do pesquisador com esses fenômenos ultrapassa de tal maneira aquilo que entendemos que precisamos recuar, reavaliar, ajustar vários elementos. O estudioso que nos auxiliou nesse trabalho da aula passada foi o químico Ilia Prigogine, com a obra O Fim das Certezas. O Ilia diz que na química existem elementos que não podem ser medidos, e ele demonstra como lidar com esses elementos que não cabem em uma balança ou nos ponteiros do relógio, e nem em nossas certezas. Ele foi além da química, passeou pela física e pela filosofia. Citou muitos outros pensadores, sempre abordando a questão das limitações das certezas tradicionais e apontando para novos caminhos, demonstrando que a vida não cabe em ensaios laboratoriais. A maior parte fica de fora daquilo que é possível demonstrar a partir de leis. Ok, professor, paro por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. Alunos que fazem o curso ao vivo recebem presentes todas as aulas. E a nossa aula, o nosso presente de hoje, ele é muito bonito. Vamos recuar aí 2.500 anos na história da humanidade e vamos revisitar Aristófanes. Aristófanes tem um mito. E depois Platão, lá no banquete, ilustraria. O mito é que o homem, originalmente, ele tinha duas cabeças, quatro braços, quatro pernas. Que criatura, não? Duas cabeças, quatro braços, quatro pernas. E aí Zeus pega e divide isso, nessa criatura que nós conhecemos hoje. O homem e a mulher têm uma cabeça, dois braços, duas pernas. E a outra metade nossa está aí vagando pelo mundo, e quando nós a encontramos, se é que encontramos, né, pela vida, pela existência, na mesma hora há uma afinidade, há um apaixonar profundo, porque nós encontramos a outra metade que faltava. E isso aí gerou muitas conversações, muitas peças de teatro, muitos romances. E eu vou ilustrar para vocês um pequeno vídeo muito interessante do Alejandro Vallejo, chamado Almas Gêmeas. Vamos ver então uma ilustração disso para os nossos dias. O Afonso Arinos não conheceu o nosso país nos anos 30. Toda aquela efervescência, ele não conheceu o nosso país nos anos 40 e nem o que viria depois. Mas o testemunho que ele nos deixa do que houve antes é realmente tocante. Ele faleceu em 16, 1916, e hoje veremos uma obra do Afonso Arinos, uma obra. É um conto. No entanto, hoje seria provavelmente publicado como um livro, dada a extensão dele. E junto com ele veremos um curta da cineasta australiana, a Tiane Gilligan. Com essas obras nós conversaremos hoje. Quando nós estudamos uma estruturação, quando nós nos deparamos, não com um elemento focal, um elemento, por exemplo, as emoções de uma pessoa, as buscas de uma pessoa, os raciocínios de uma pessoa. Quando nós nos deparamos com esta que é a manifestação da pessoa como um todo. E isso se desdobra e se exercita existencialmente em uma sociedade. Nós encontramos algumas peculiaridades que são, numa época como a nossa, cada vez mais descobertas, cada vez mais aprofundadas e ilustradas. Uma dessas características é que inúmeros elementos que habitam o ser humano estão de tal maneira associados, conectados, dispostos com outros em composições, que basta o acesso a estes elementos para que você consiga vivenciar e vivificar uma série de outros que estão ao redor. Uma mesma ação que tem um desdobramento e um alcance. Isso não é sempre assim. Há áreas que habitam o ser humano que por vezes possuem elementos pontuais focais e que uma vez disponibilizados, uma vez que você os acessa, eles não têm uma ação para além de suas próprias existências, para além do ponto específico onde vivem e habitam. Nosso trabalho de hoje diz respeito àqueles que, uma vez tocados, disponibilizam uma série de elementos ao redor. O que isso traria de benefícios? O que isso traria de elementos interessantes para uma época como esta na qual vivemos? Há muitos, muitos aspectos importantes. Considere, por exemplo, que um determinado dia você vai até a sua escola, você varre a escola, seu trabalho é de limpeza na escola. E ao fazer isso e sair para pegar o seu salário do dia, ou o atendente que vai pagar você diz: olhe, foi multiplicado por 10. Você diz: o que houve? E ele responde que, na verdade, ao varrer a escola, você potencializou pelo menos quase uma centena de atividades. E que isso antes não era computado, porque não era entendido, mas agora é. Ao mesmo tempo, ele dirá que o engenheiro que construiu a escola e que acaba de reformar o teto já não teve a mesma felicidade, que os cômputos gerados ali não trouxeram a ele aos mesmos elementos que trouxeram a quem varreu a escola. Isso é completamente diferente do que temos vivido até aqui, não é? É algo de outras combinações. Como isso é possível? Que cálculos foram feitos? O que houve? Para compreendermos melhor isso, vamos a uma das histórias de Afonso Arinos. Essa história, ela ocorre no início do século passado, em algum lugar, provavelmente pelo que ele descreve aqui, algum lugar do sertão, entre o Mato Grosso, entre Goiás, talvez o norte da Bahia, algum lugar assim é onde se passa essa história. Ele não localiza pontualmente. E há uma série de homens, de vaquianos, aqueles que percorrem a região, que trabalham ali com tropas. E a partir daí ele vai construir uma história que mostra que o acesso a determinadas áreas, a determinadas coisas em nossas vidas, pode trazer um efeito sistêmico muito amplo. Nos conta na forma de uma alegoria, chamando muito da tradição da época e também mexendo com uma série de elementos sociais, conforme Afonso Arinos fazia. À beira do caminho das tropas, num tabuleiro grande onde cresciam pau-santo, canela-dema, havia uma tapera, uma casinha. A velha casa assobradada, com grande escadaria de pedra levando ao alpendre, não parecia desamparada. O viandante o avistava de longe, com a capela ao lado e a cruz de pedra lavrada, de braços abertos, em prece contrita para o céu, naquele escampado onde não ria ao sol o verde escuro das matas, a cor embaçada da casa suavizava mais ainda o verde esmaiado dos campos. A quem não fosse vaquiano, naqueles sítios iria, sem dúvida, estacar diante da grande porteira escancarada, inquirindo qual o motivo, porque a gente da fazenda era tão esquiva que nem ao menos aparecia à janela, quando a cabeçada da madrinha da tropa, à frente dos lotes, guiava os cargueiros pelos caminhos afora, entestando com a estrada o largo rancho de telha, com grandes esteiros de aroeira e moeiros e moirões cheios de argolas de ferro, abria-se ainda distante da casa, convidando o viandante a abrigar-se nela. E ali os tropeiros ficaram. Mas um deles, um chamado Manuel Alves resolve ir adiante. Uma casa de uma fazendola que está abandonada. E ali na região eles contam muitas histórias sobre essa casa. E esse rapaz, o Manuel Alves, não se sente amedrontado, não. Ele se sente muito mais é curioso e desafiado. E ele quer ir até lá. Os outros tropeiros dizem que não vão. Vão ficar descansando ali. Eles têm muitos trabalhos a fazer antes de dormir. Precisam também preparar algo para comer. Eles não vão. O Manuel Alves diz que então ele vai sozinho e vai. Se arruma e vai embora. Vai adiante e deixa esses homens para trás. Esses amigos dele não gostam nada disso, que ele vai sozinho. Mas, como ele quer ir, ele vai. E ele se afasta então e esses amigos ficam conversando histórias nada agradáveis sobre a casa para onde ele está indo e ficam preocupados com o amigo. Não é? Eles ficam indecisos se devem fazer algo a respeito. Não há ninguém lá naquela casa. O rolo de cera, eu sugiro que quem desejar ler a obra do Afonso Arinos, pegue um dicionário, provavelmente vai precisar. Ele usa muitos termos e expressões de épocas, como essa. Rolo de cera é a vela. O rolo de cera, há pouco aceso e pregado ao pé direito do rancho, fazia uma luz fumarenta. Embaixo da tripeça, tripeça era uma daquelas peças de ferro que você colocava em cima algo para aquecer, um fogo ou algo para cozinhar. Embaixo da tripeça, o fogo estalava ainda. De longe, vinham aí morrer as vozes do sapo cachorro. É um sapo que o coaxar lembra muito as vezes do cachorro. Num brejo afastado, sobre o qual os vagalumes teciam uma trama de luz vacilante. De cá se ouvia o resfolegar da mulada, pastando espalhada pelo campo. Badalando, o sino badalando, ele dizia, de algum dos animais. Vamos então agora aproximar isso do que estamos estudando. Manuel Alves decidiu ir em direção a essa casa. Ainda que os amigos não apreciassem nada, e ele foi sozinho. Muito bem. Ao se aproximar dessa casa, observe quantos elementos começam a falar, a interagir com ele, com tudo o que acontece. Se ele não tivesse caminhado em direção a essa casa, nada disso estaria no curso existencial dele. Ele não teria nem notícia dessas coisas, do sapo cachorro, destas peças, nada. Da própria vela, que com dificuldade ele acendia ali, eu não teria notícia de nada disso. Ou seja, não é apenas a casa. Aproximar da casa, no caso do Manuel Alves, faz vivificar tudo isso. Todos esses elementos que estão atrelados são próximos e pelo andar que ele faz até a casa, são indissociáveis. Considerem, por favor, do ponto de vista filosófico, o que algo assim nos traz com relação a uma época como a nossa. Há muitos fatores, situações, pessoas, coisas que a simples aproximação delas faz vivenciar e vivificar uma série de elementos que, por vezes, são tão maiores que a própria casa que ele vai visitar. Por vezes é assim. Outras vezes não é nem a casa, mas as características que habitam a casa. Não é desta forma? Então, o Afonso Arinos nos descreve quais são esses elementos. As estrelas, em divina faceirice, furtavam o brilho às miradas dos tropeiros que, tomados de langor, banzavam, estirados nas caronas, apoiadas as cabeças, com o rosto voltado para o céu. Tudo isso é parte daquele ambiente, ainda que os amigos estivessem mais para trás. Antes de entrarmos propriamente na casa que Manoel. Ele descreve longamente essa casa, detalhadamente esta casa, como veremos em muitas páginas. É claro, para efeito dos nossos estudos compilados aqui. Bloco, nós temos uma alegoria muito similar ao que estamos vendo em Afonso Arinos. Nós temos inúmeros fatores acontecendo, não é? Você olha à direita, há um grupo num determinado ritmo e movimento. Você olha ao centro e a coreografia muda completamente. Muda a velocidade, muda a profundidade, muda a própria perspectiva. Olhando à esquerda, os giros são outros, os elementos são outros. Somando tudo isso, você não diz que está dentro de um relógio, não é? Que é exatamente o que está acontecendo. Nós entramos dentro de um relógio. Só que, usualmente, nós nos referimos a um relógio como o relógio, agregando tudo isso e retirando todos os caracteres para nos referirmos ao relógio, como na casa que o Manuel Alves está para ir conhecer. Se retirou tudo disso e disse: olha, esta é uma casa e nela acontecem fenômenos esquisitos. Reduziram tudo a isso. E o Manuel Alves diz: eu quero ver, quero conhecer, quero saber o que é isso que se passa nessa casa. Como alguém que diz: ah, é um relógio, quero conhecer, quero ver as disposições internas, os elementos, são todos sincrônicos? São todos sintonizados, eles são todos da mesma ordem, ou nós estamos falando de muitas características que, às vezes, por reduzirmos ao nome o relógio, perdemos a maior parte de todas essas características. E, entre outras características, perdemos a propriedade de, ao nos aproximar de determinados elementos, podemos vivenciar e vivificar todas essas peças, características. Não se trata de fazer uma coisa ou outra, mas de pesquisar para sabermos se é interessante fazermos determinado ponto, a unificação de todos esses elementos num ponto só, ou se vivenciarmos as características, nos propicia uma vivência mais adequada àquilo que nos propomos. Manuel Alves então está bem perto da casa. Ao cair da noite, sentindo-se refeito pelo jantar, endireitou para a tapera, caminhando vagarosamente. Antes de sair, descarregou os dois canos de sua garrucha num cupim e carregou de novo, metendo em cada cano uma bala. Uma bala de cobre e muitos bagos de chumbo grosso. Sua franqueira aparelhada de prata levou-a também, enfiada no correão da cintura. Não lhe esqueceu o rolo de cera, que é a vela, né? E nem um maço de palhas. O arrieiro partira calado. O arrieiro é alguém que conduz os animais, né? Assim eles eram chamados. Não queria provocar a curiosidade dos tropeiros. Lá chegando, chegou ao pátio, pela grande porteira escancarada. Já era noite. Tateando com o pé, reuniu um molho de gravetos secos e, servindo-se da palha e da binga, sabem o que é binga? Binga é um artefato para se fazer fogo, É como eles faziam. Então ele faz o fogo com a binga, né? Ajuntou mais lenha, arrancando paus de cercas velhas, apanhando pedaços de tábua de ceras em ruína, e com isso formou uma grande fogueira. Assim alumiado o pátio, o arrieiro acendeu o rolo e começou a percorrer as estrebarias, meio apodrecidas, os paióis, as senzalas em linha, uma velha oficina de ferreiro com o fole esburacado e a bigorna ainda em pé. Quero ver se tem alguma coisa escondida por aqui. Talvez alguma coisa, alguma cama, uma cama de um bicho do mato, algo assim. Nós temos outros elementos aqui. O Manuel Alves, quando vai então a essa casa, observem que não se trata apenas de encontrar esses caracteres. O que ele faz nessa aproximação e nessa interseção com a casa já gera uma série de ações e disposições e provavelmente muitas consequências do que será a jornada do Manuel Alves. Como é que ele se aproxima? Ele já faz uma fogueira enorme na frente da casa, não é? Se sente mais seguro, precisa de iluminar para poder caminhar por dentro da casa e também o ambiente, não é? Ele mesmo já diz: eu quero ver se tem algum animal que fez alguma cama aí dentro, de palha, algo assim. Ele já parte de um pressuposto do que ele procura. Isso já vai dirigir a alma dele para muitas coisas dentro dessa casa e vai afastá-lo de outras. Essa casa provavelmente é muito mais do que ele busca encontrar. E talvez possa se tornar muito menos, dependendo daquilo que ele vai fazer lá. Ah, nada, nada, exclama. Está tudo abandonado. Senhor, ele exclama, por que seria isso? Inquiriu para si próprio o cuiabano. Era um termo típico da época, que não quer dizer que seja de Cuiabá, provavelmente alguém do sertão daquela região. E parou à porta de uma senzala, olhando para o meio do pátio, onde uma caveira alvadia de boi espaço fincava na ponta de uma estaca. Parecia ameaçá-lo com a grande armação aberta. Manuel subiu cauteloso por uma escada e viu a porta aberta, com a grande fechadura sem chave, uma tranca de ferro caída e um artefato de madeira tirado a 2 passos do assoalho. Entrou. Viu a sala de frente. Em sua frente, uma rede armada e no canto da parede, embutido na alvenaria, um grande oratório com as portas de almofadas entreabertas. Subiu um banco de recosto alto, unido à parede, e chegou o rosto perto do oratório, procurando examiná-lo por dentro. Quando um morcego enorme, alvoroçado, tomou susto, ciciando, e foi pregar-se ao teto, os olhinhos redondos piscando ameaçadores para ele. Que é lá isso, bicho? Bicho amaldiçoado, com Deus adiante, com paz na guia, encomendando Deus e a Virgem Maria? O arrieiro voltou-se depois de ter murmurado as palavras de esconjuro e, cerrando a porta de fora, especou-a com firmeza. Penetrou na casa por um corredor comprido, pelo qual o vento corria veloz, sendo-lhe preciso amparar com a mão espalmada a luz vacilante do rolo. Foi dar na sala de jantar, onde uma mesa escura e de robas da peste torneados, cercada de bancos esculpidos, estendia-se, vazia. Manuel Alves, por toda a formação que ele tinha, como vaquiano, como arrieiro, estava ali e, por curiosidade, queria ver essa casa. Era um homem que não temia o escuro, que não temia os lugares abandonados. Mas, claro, se assustava com algumas coisas, como um morcego que do nada surge perto do oratório. Mas ele os conjura e diz que Deus, Nossa Senhora, o protege, que ele está tranquilo, que vai seguir. O que essa maneira de ser com relação à casa traz para Manuel Alves? É apenas a curiosidade, assim que ele conhecer a casa, ele irá embora? uma outra pessoa no lugar do Manuel Alves, um outro que estivesse entrando nessa casa. Alguém, por exemplo, com forte vocação religiosa, se parasse diante do oratório, já poderia ter uma outra vivência completamente diferente, não é? Vivificaria outras coisas completamente diferentes. Poderia destravar o janelão e dali apreciar a lua. E aí vivificaria outros elementos. Isso pode ir tão longe que duas pessoas visitando esta mesma casa farão um relato completamente diferente. Como será a vivência do Manuel Alves? Essa história do Afonso Arinos, assim como esta obra, Clockwork, elas nos mostram que, de acordo com o que vivificarmos, via interseção, e lembre, não dependerá tudo de nós, mas para onde nos dirigirmos, e dependendo de como conduzirmos a nossa parte, certos elementos e o que encontrarmos, muitos fatores poderão se multiplicar. Muitos serão reduzidos. Alguns sucumbirão, outros terão o esplendor da luz para iluminar muitas coisas. E o Afonso Arinos é maravilhoso aqui nessa história dele, por explorar, entre outras coisas, o contraste. O Manuel Alves vê tudo isso em meio a uma escuridão completa. Não há nada nesta casa, não há ninguém nesta casa, a não ser ele e tudo que ele está vendo ao redor. E, no entanto, ele nos escreve tantas coisas, não é? Por uma escuridão completa. Afonso Arinos nos mostra isso. Como nesta obra, Clockwork, nós vemos outros elementos que um prosaico relógio parece não mostrar. Se coisas assim estão cheias de vida, um relógio, uma casa abandonada, que se dirá então de tantas coisas belas e lindas que existem ao nosso redor? Que propriedade é esta que algumas pessoas nos nossos dias dizem o vazio, se sentem vazias, que se sentem desoladas, que se sentem sem a menor motivação, que não veem perspectiva alguma? Como podem, em meio de tanto de elementos oceânicos, vivenciarem elementos tão pobres? O que houve com essas pessoas? O que houve com cada uma delas? Para onde elas foram nesses mananciais que elas se depararam com a experiência do vazio? De que forma acessaram esses elementos para se sentirem devastadas e sem perspectiva? O Manuel Alves, Manuel então recua e dirige-se aos cômodos do fundo. Enfiando por um corredor que parecia conduzir à cozinha, viu ao lado, ao teto abatido de um quarto, cujo solho tinha no meio um montículo de escombros. Olhou para o céu e viu, abafando a luz apenas adivinhada das estrelas, um bando de nuvens escuras rondando. Um outro quarto havia junto deste, e o olhar do arrieiro deteve-se, acompanhando a luz do rolo no braço esquerdo erguido, sondando as prateleiras fixas da parede, onde uma coisa branca luzia. Era um caco velho de prato antigo. Manuel Alves sorriu para uma figurinha de mulher muito colorida, cuja cabeça parecia ainda pintada ao vivo na porcelana calva. Um zunido de vento impetuoso, constrangido na fresta de uma janela que olhava para fora, fez o arrieiro voltar o rosto de repente, prosseguir o exame do casarão abandonado. Pareceu-lhe ouvir nesse instante a zoada plangente de um sino ao longe. Levantou a cabeça, estendeu o pescoço, inclinou o ouvido, alerta. O som continuava, zoando, zoando, parecendo ora morrer de todo, ora vibrar ainda, mas sempre ao longe. Ele conclui que isso é o vento, é só o vento soprando. Mas, dadas as predisposições do lugar e o que ele estava vivendo, ele teve a nítida impressão de ser um sino. Como alguém que, diferente do que estamos acompanhando aqui, se aproxima de um belo jardim, de um bosque inteiro, levando uma obra bonita para ler, uma cadeira confortável, sua garrafinha térmica com seu chimarrão ou com seu chá, para passar algumas horas da tarde lendo e descansando, provavelmente vivificará, simplesmente ao fazer esse movimento, uma série de fatores ao redor, gigantescos, que se multiplicam e às vezes vão tão mais longe que o ato de sentar naquela cadeirinha e ler perde muitos desses elementos. Que perto do Instituto, no Jardim Botânico, muitas vezes fiz isso. Finais de tarde, ler um pouco, descansar um pouco, às vezes saindo de um atendimento difícil no hospital. Ah, só que ali, o canto daqueles pássaros, aqueles lagos, o vento quando bate, às vezes recém terminaram de aparar um trecho do gramado, solta aquele aroma por todos os lados. Os pequenos bichos do chão se animam, não é? O orquidário do outro lado, tudo isso às vezes é tão maior que não tenho como retornar à leitura, mas sim de vivenciar tudo isso que está ali. Daí os critérios, as prudências do que se aproximar, os cuidados epistemológicos, os estudos que fazemos. Nem sempre nós poderemos escolher um jardim botânico em nossas vidas. Às vezes teremos a companhia desse casarão que o Afonso Arino descreve. Principalmente por isso, também é importante o exercício da alma, do coração, para tanto quanto possível podermos interagir de uma melhor forma com esses elementos. Então ele descobre que era só o vento, e depois ele continua até uma outra parede. Três grandes janelas no fundo estavam fechadas. Manuel Alves se pergunta: o que haverá aqui atrás? Talvez mais um trecho de dentro da casa. Deixe-me ver isso. Tentou abrir uma janela que resistiu. O vento fora disparava às vezes, reboando como uma vara de queixadas em redemoinho no mato. Manuel fez vibrar as bandeiras da janela a choques repetidos. A janela, uma delas, num grito estandalhante, escancarou-se, aí uma rajada rompeu por ela dentro, latindo, qual matina enfurecida. Pela casa toda houve um tatalar de portas, um ruído de reboco que cai das paredes altas e se esfarinha no chão. Ele abriu uma janela e a casa inteira começou a cantar com ele. Era sons de todos os lados, os sons mais esquisitos. Alguns pareciam animais, outros pareciam pedaços de madeira se soltando, ferros e paredes inteiras caindo. Ele se assustou com tudo isso, né? A chama do rolo apagou-se, alufada, e ele ficou só, babatando na treva. Lembrando-se da binga, aquele aparelho de ferro que faz para produzir fogo, né, que estava na calça dele, colocou a pedra com jeito e bateu-lhe o fuzil. As centelhas saltavam à frente, impelidas pelo vento, mas apagavam-se. Ele ficou numa situação complicada ali, porque não conseguia fazer o fogo. O arrieiro apalpou o isqueiro, virou-o nas mãos e achou-o úmido. Tinha deixado no chão exposto ao sereno na hora em que fazia a fogueira no pátio e percorria as dependências deste. Meteu a binga no bolso e disse: espera, que tu hás de secar com o calor do meu corpo. É aí de novo a zoada do sino lá fora. No teto soaram uns passos apressados de tamancos e uma voz rouca, parecendo proferir uma imprecação. O arrieiro assentou-se nos calcanhares, apertou o ferro dos dentes e puxou da cinta sua garrucha. Bateu com o punho cerrado nos fechos da arma, chamando a pólvora aos ouvidos, e esperou. O ruído cessara. Só a zoada do sino continuava, intermitentemente. Mas o que é isso que ele está fazendo com ele, com a vida e com o mundo? Está parecendo cada vez mais um conto de terror e menos uma história de Afonso Arinos. Ele achou que nessa casa abandonada havia alguém andando lá no andar de cima, assustando-o, e já pegou a espingarda para atirar. Uma outra pessoa, um outro elemento em sua alma e seu coração. Talvez ficasse agradecido se no meio da noite encontrasse uma casa onde repousar, um lugar onde descansar, um ambiente sereno, quente, que pudesse iluminar, talvez abrir a janela para a brisa entrar, não é? E então, talvez ouvisse as estrelas cantando, talvez se emocionasse com os cantos noturnos da mata, das folhas, de alguns animais. Seria uma outra experiência. E quando a imaginação solta corresse, o que a pessoa veria? Elementos muito diferentes. Talvez, ao invés de alguém sapateando no teto, ouviria querubins lá junto às estrelas, cantando uma música de ninar. Isso funciona para vários lados. Uma vez vivificado, daí as prudências, os cuidados, porque é isso, quando inserido nesses contextos todos, para a pessoa que vivencia, isso parecerá muito razoável, parecerá a verdade para ela. Entra dentro de um relógio. O relógio é escuro. O relógio só tem peças de aço, peças de ferro, molas, cabos, roldanas, dependendo do relógio que ela está visitando. Provavelmente um lugar muito menos amistoso para um ser humano que essa casa que Manuel Alves visita. Muito mais escuro, e no entanto, ela nos conta isso com luz, com uma coreografia notável cheia de vida, com música, com elementos que se desdobram e vivem. Nós podemos dizer mais nada disso está lá. No caso do Manuel Alves, o que ele está nos contando está na casa também? Provavelmente ambos encontraram uma série de disposições e cada um foi se relacionar, vivificar conforme suas premissas, seus elementos. Significa que eles podem mudar tudo? Bom, provavelmente eles podem mudar muitas coisas e algumas não, de acordo com uma série de elementos complexos. Mas ainda assim, é importante que possam tentar aprender com isso, que não fiquem reféns completamente de eventos. Numa época como a nossa, que traz tantas questões difíceis e dilemáticas. Mais adiante, depois de certificar que não era nada do que ele estava imaginando, ele ouve outras coisas. Um rir abafado, uns cochichos de escárnio, pareciam acompanhá-lo de um lado e de outro. Ah, vocês não me hão de levar assim assim, não. Exclamou o arrieiro, para o invisível. Pode que eu seja onça presa na arataca? Arataca é armadilhas, né, que faziam para os bichos do mato. Eu mostro, e batia com a força da coronha da garrucha no solo ecoante. Vejam a que ponto já está o Manuel Alves nessa altura. Exasperado, assustado, sobressaltado, pronto para atirar em qualquer coisa. Que relação é essa que ele instituiu? Não há nada nessa casa. Não tem ninguém querendo o mal dele. Ninguém está perseguindo Manuel Alves. Ele foi até a casa. E ele agora está fazendo todos esses eventos. Súbito, uma luz indecisa, coada por alguma janela próxima, fez com que vislumbrasse um vulto branco, esguio, semelhante a uma grande serpente, sacudindo. O vento trazia vozes estranhas das sovacas da terra, misturando-se com os lamentos do sino, mais acentuados agora. Bom, então agora é diferente, não é? Agora ele encontrou alguém na casa. Não se parece mais com um relógio. Agora há alguém nessa casa. Então, as suspeitas dele tinham alguma razão de ser. Ou será que não? Será que mais uma vez é o Manuel Alves que está. Mas será que ele. Porque até agora ele não teve uma visão propriamente de nada. Quando muito ele ouviu, não foi? Vamos ver o que Afonso Ari nos coloca. Manuel estacou, com as fontes latejando, a goela contrita, a respiração curta. A boca semiaberta deixou cair a faca. O fôlego, a modo de um sedenho, penetrou-lhe na garganta seca. Correu a mão pelo sólho e agarrou a faca. Meteu-a de novo entre os dentes, que rangeram no ferro. Engatilhou a garrucha e apontou para o monstro. Acham que era o monstro que estava ali? O vento só bateu em, provavelmente, um resto de cortina, que já estava tão envelhecida e frágil que se descolou. E com a brisa que passava, ele abriu a casa, não foi? Voou e, com a luz de fora, ele olhou aquilo e achou que era alguém. E mais alguém hostil que estava contra ele. Não um belo pano, um resto de pano de algodão, esvoaçando como um último suspiro de uma casa muito tempo fechada e que agora voltava à vida por ele ter aberto as janelas. Mas isso para Manuel Alves era muito longe do mundo dele, muito longe das coisas dele. De um salto arremeteu contra o inimigo, a faca vidrada com um ímpeto feroz. Ringiu numa coisa e foi enterrar a ponta na tábua do assoalho, onde o sertanejo, apanhado pelo meio do corpo num forte laço, tombou pesadamente. A queda assanhou-lhe a fúria e, erguendo-se de um pulo, rasgou numa facada um farrapo branco que ondulava no ar. Deu-lhe um bote nos dedos como um tecido grosso. Durante alguns momentos ficou no lugar, suando, rugindo. Pouco a pouco foi correndo a mão, cautelosamente, tateando naquele corpo estranho que seus dedos arrochavam. Era um pano. Era um pano. Nessa obra, Afonso Arinos continua com o Manuel Alves a percorrer a casa. Só que o desatino dele começa a ir tão longe que uma hora ele dá um salto e ele cai bem no meio de um ponto vulnerável da sala. O chão rompe e ele cai. Cai profundo e se machuca. Cai, dessa vez ele se machuca e ele cai exatamente no lugar que estava cheio de moedas de ouro. A maior ameaça que essa casa tinha para ele, as moedas de ouro, a ironia da dádiva que ele não poderia colher por ser da forma como foi com relação a ela. Os amigos, no outro dia, amanhece, veem que ele não retorna, vão até ele e o encontram e o resgatam na casa. Afonso Arinos nos dá uma lição de uma época. É um homem que não conheceria o que nós viveríamos na década de 30. Aquela efervescência gigantesca que tomou conta do nosso país, de muitos lugares do mundo, naquele período entre guerras. Não conheceria o Brasil dos anos 50. Mas o que ele nos deixa de lição com um livro como este é muito importante para as nossas reflexões, para os nossos cuidados numa época como esta que vivemos. Quando alguém chega ao nosso consultório e nos diz que as pessoas são más, que onde ele vai as pessoas o perseguem, tem ciúme, tem inveja. O outro diz que o mundo é uma grande arena de feras, todo mundo brigando com todo mundo. O outro vem ao nosso consultório e diz que é preciso sempre estar prudente com outro que vai atacar, etc. e tal. O que essa pessoa está vivificando de um planeta infinito com tantas possibilidades? Temos muitos problemas, não há dúvida. Problemas gigantescos, mas temos também elementos maravilhosos, convivendo às vezes lado a lado. E é parte do nosso estudo, do nosso trabalho, tentar, na medida do possível, ir além destas questões, que são típicas da nossa época. Uma obra como essa que vimos, cinematográfica da Tiani, como este texto notável de um dos nossos maiores escritores, Afonso Arinos, não é? Cantado por tantos outros grandes escritores, como Olavo Bilac, Tristão de Ataíde e outros. São obras que nos ajudam a pensar, a ir além dos problemas de uma época como a nossa.